Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Mãe querida, Deus te salve neste dia, mês de maio, mês das flores, mês das mães, mês de Maria. Dos presentes que dei para minha mãe, este foi o mais significativo para mim. Uma jarra de vidro azul com filetes dourados e 6 copos, todos com os dizeres com que comecei este programa. Creio que tinha entre 9 e 10 anos e, encantado, ficava muito tempo diante da vitrine desejando aquele mimo para dar para minha mãe no Dia das Mães. Já lá se vão 70 anos e cada vez que vejo esse presente que agora está comigo, o coração bate com batidas infantis, batidas doces e cheias de saudade daquela que me deu a vida. Revisitei um retalho do cotidiano que publiquei no Jornal da Arquidiocese na edição de abril de 2002 e que havia dedicado a ela. Neste 11 de abril, ela completa 80 anos, continuando a nos dar lições de vida, especialmente de confiança, de otimismo e alegria. Quando eu nasci, a jovem Elvira ainda não havia completado 22 anos. Penso na dedicação que teve com cada um dos 6 filhos, nas preocupações que cada um de nós lhe causou, nas correções que teve de fazer para nos mostrar o caminho, e revendo a minha vida na sua, agradeço a Deus a bondade de tê-la recebido como mãe que me ensinou a ajoelhar. Para ela, na obra da criação, agora dos netos, ainda não chegou o 7º dia, aquele em que se descansa. O que um filho pode dizer à mãe em uma data assim, a não ser colocá-la com gratidão no coração do Senhor e pedir-lhe que aguarde com carinho de pai na caminhada que continua. Querida mãe, oleira das nossas vidas, um obrigado especial e o pedido da bênção. Ela ainda viveu conosco 9 anos, chegando aos 89, e partiu fazendo de conta que não nos conhecia. O Alzheimer se hospedara em sua mente. Nosso último encontro foi no hospital. Olhou-me e olhou-me e sorriu. É como dizia Virgílio, o mais célebre dos poetas latinos, pouco antes de iniciar-se a era cristã. A criança conhece a mãe pelo sorriso. Eu a conheci assim, alegre, e nos despedimos assim, com ela sorrindo, talvez sem saber que sorria seu último sorriso. 1600 anos atrás, um grande santo, São João Crisóstomo, dizia do alto de um púlpito: "Deem-me apenas uma geração de boas mães católicas e eu mudarei o mundo." O que seria repetido pelo Papa São Pio X por volta de 1910. "Dai-me boas mães e eu salvarei o mundo." Falei um pouquinho só de minha querida e saudosa mãe Elvira, para dar vez a Dom Helder Câmara, polêmico e santo arcebispo de Olinda e Recife, já falecido, falar da sua mãe, de quem conservou a vida toda uma imensa saudade e a quem gostava de chamar de Magaidinha, nome derivado de Margarida, o nome da mãe de Dom Bosco. É que certa feita alguém chamou o jovem padre Helder de Dom Bosque e parece que ele gostou. Sua mãe chamava-se de fato Adelaide, mas carinhosamente ele a chamava de Magaidinha. Conta o padre Eduardo Ornaert no bonito livro Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom, da Paulus. Na noite de 23 de agosto de 1970, ao recordar a morte de sua mãe 35 anos atrás, Dom Helder escreve: "Magaidinha, Magaidinha, como tua lembrança continua viva em meu pensamento e em meu coração. Como agradeço ao Pai do Céu o teu exemplo silencioso, discreto, mas tão válido e profundo." 4 anos depois, Dom Helder continuou a recordar a mãe. era muito humana. Haja vista como durava em nossa casa a cozinheira, a Zefinha, por exemplo, a lavadeira, Sinhá Domingas, o freguês da lenha, da água. Eu vi como atendia os pobres, sobretudo nos dias de sábado. Sua religião, quanto à prática, se restringia às missas nos domingos e dias santos e à confissão anual. Mas ela e o paizinho rezavam e cantavam em casa o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, e ela, a mãezinha, o mês de junho, do Coração de Jesus. E todas as noites, sentada no corredor que dava para o céu estrelado, rezava o terço. Mais do que cristã de práticas, tinha espírito cristão. Não me lembro de ver minha mãe falar mal de ninguém e jamais descobri qualquer travo, qualquer amargor em seu coração. Como é bom ter coisas boas para recordar da mãe. Quanto bem uma mãe pode fazer, quantas vidas construir, quantas almas ajudar a ir para o céu. O bem que uma mãe faz começa a se espalhar em volta pelos filhos e depois se irradia como de cima de um telhado, atingindo às vezes até os confins da terra. Veja-se, por exemplo, o caso de Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, e de Santa Gianna Beretta Mola, médica italiana que deu a vida para que a filha Gianna Emanuela pudesse nascer. Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, é um santo vivo. No livro Frei, uma conversa com Hans Stapel, da própria editora Fazenda da Esperança, perguntado sobre o pai e a mãe, e depois de ter se reportado com carinho ao pai, Frei Hans respondeu: a minha mãe era mais caseira, aquela que cuidava da casa, que sabia economizar e aproveitava tudo que tínhamos. Sabia cozinhar e nós aprendemos muitas coisas com ela. Minha mãe sempre estava em casa, sempre disponível, e muitas vezes, quando nos acontecia alguma coisa e chegávamos meio desesperados, ela nos escutava porque tinha uma paciência imensa. Mas era também firme na nossa educação. Ela era realmente extraordinária. Quando estávamos estudando, ela sempre permitia que trouxéssemos os nossos colegas para casa. A porta estava sempre aberta para eles. Também quando éramos crianças, se, por exemplo, começava uma chuva, podíamos sempre trazer as outras crianças para brincar em nossa casa. Minha mãe estava sempre aberta e nunca se preocupava se poderíamos quebrar alguma coisa ou sujar a casa. Não, pelo contrário, preferia que viéssemos brincar em casa, pois assim, ela dizia, sabia sempre o que acontecia. Essa abertura que ela nos dava foi muito boa para nós, muito bacana. Era uma pessoa de muita fé, concluiu Frei Hans. Agora, especialmente para você que é mãe, repito algumas poucas coisas que Frei Hans disse. Assim você poderá ver se essas coisas também se aplicam a você. Frei Hans disse: aprendemos muitas coisas com a mãe. Ela estava sempre disponível. A mãe nos escutava, tinha uma paciência imensa. Era firme na nossa educação. Ela estava sempre aberta. E essa abertura que ela nos dava foi muito boa para nós. Era uma pessoa de muita fé. Em síntese, são ainda palavras de Frei Hans: minha mãe era muito boa para nós, muito bacana, era realmente extraordinária. Pois é, mães disponíveis, filhos acolhidos. Mães que escutam têm filhos que falam. Mães pacientes geram filhos pacientes. Mães firmes na educação criam cidadãos úteis a Deus e à pátria. Mães de coração aberto e terno agasalham filhos livres da droga. Mães de fé se ajoelham para que os filhos possam se manter de pé. Mães assim são muito boas, não só para os filhos, mas para o mundo todo. São mães, de fato, muito bacanas, realmente extraordinárias. Bem, meus irmãos, vimos o depoimento de Frei Hans Stapel, um santo vivo, de Dom Helder Câmara, um santo ainda não canonizado, E agora vamos conhecer o depoimento de um grande pecador que, por graça de Deus e pelas orações insistentes da mãe, se tornou um dos grandes santos da Igreja, Santo Agostinho. Confissões é a obra-prima dele. Ai de mim, exclama ele, como ouso dizer, Senhor, que estavas calado quando eu me afastava de ti cada vez mais? É verdade que te calavas diante de mim em tais momentos? De quem eram, se não de ti, aquelas palavras que me fazias soar aos ouvidos através de minha mãe, tua serva fiel? Mas nenhuma dessas palavras tocou meu coração para converter-se em prática. Ela queria que eu evitasse a luxúria. Tenho ainda dentro de mim a lembrança de suas solícitas recomendações e, sobretudo, que eu não cometesse adultério com a esposa de quem quer que fosse. Envergonhava-me de atender às suas solicitações porque me pareciam conselhos de mulher. No entanto, eram os teus conselhos e eu não sabia, Senhor. Eu estava convencido de que tu te calavas, meu Deus, e que era ela quem falava. Mas por meio dela eras tu que me falavas. E nela, Senhor, na minha mãe, eu te desprezava. Eu, teu servo, filho de tua serva. Que palavras bonitas. Santa Mônica falava e voltava a falar, e Agostinho, nada. Mas as súplicas, as orações daquele coração que ardia de amor, aqueles pedidos de uma mãe que confiava em Deus, deram resultado. E que resultado! Insistam sempre, mães. Insistam. Pois se vocês insistirem naquilo que é certo, um dia, talvez vocês nem vão ver isto nesta vida, mas um dia os frutos aparecerão. Nunca desistam de seus filhos. Deixe-me repetir. Nunca desistam de seus filhos, pois quando os criou, Deus sabia os cuidados de quem os estava confiando. Confiem em vocês também. Recorram a Nossa Senhora, a Mãe das Mães, a Mãe do Perpétuo Socorro, que nunca deixa de atender os pedidos de uma mãe. Mais adiante, dirá Santo Agostinho, do alto estendeste tua mão e arrancaste a minha alma de um abismo de trevas, enquanto minha mãe, tua fiel serva, chorava por mim mais do que as mães choram pela morte física dos filhos. É que ela, com o espírito de fé com que adotaste, via a morte da minha alma. E tu, Senhor, lhe ouviste os pedidos. Ouviste-a, ouviste-a. E não lhe desprezaste as lágrimas que, brotando-lhe dos olhos, regavam a terra por toda a parte em que ela orava. Sim, Senhor, tu a ouviste. Mais para frente ainda, confessa Santo Agostinho, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, tal como gostas que sejam, Senhor, sustentada sempre pela esperança, mas sem poupar lágrimas, não cessava de chorar por mim diante de ti em todos os momentos de suas orações. Desse modo chegavam à tua presença as preces dela, mas tu permitias ainda que eu me revolvesse e debatesse naquelas trevas. Santa Mônica procurava e voltava a procurar o bispo de Milão, lá na Itália, pedindo para ele conversar com Agostinho, para refutar seus erros, dissuadir Agostinho do mal e ensinar-lhe a verdade. O bispo, após algumas considerações, disse àquela mãe aflita: deixe-o onde está. Limite-se a rezar por ele ao Senhor. Ele descobrirá por si mesmo, através da leitura, o erro e toda a impiedade dessa doutrina. O bispo era o grande Santo Ambrósio, e o erro em que Agostinho agora estava metido era a heresia maniqueísta. E, de fato, sem que ninguém discutisse para persuadi-lo, Agostinho chegou à conclusão de que tal seita devia ser evitada, e evitou-a. Agostinho conta que sua santa e insistente mãe, insistente porque queria o bem do filho, o verdadeiro bem, não se rendeu àquelas palavras do bispo Santo Ambrósio, mas de novo insistiu, suplicando-lhe com muitas lágrimas, até que o bispo, olha só, já um tanto aborrecido, diríamos assim, incomodado pela insistência de Santa Mônica, mãe de Agostinho, respondeu a Santa Mônica: Mônica, vá e viva em paz, pois é impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. Muitas vezes, conclui Santo Agostinho, minha mãe recordava mais tarde, em suas conversas comigo, que recebera essas palavras do bispo Santo Ambrósio como vindas do céu. Santa Mônica foi uma mãe extremosa e vigilante, e deu à luz a Agostinho não apenas na hora do seu nascimento para esta vida, não apenas na hora do parto, mas deu à luz a Agostinho tantas vezes quantas aquele filho se desviou do reto caminho. Penso então no belo movimento das mães que oram pelos filhos, mães que rezam pelos filhos. Mãezinha, mesmo que você não pertença a esse movimento, seria bom se pertencesse, se ele existir em sua comunidade, reze por seus filhos. Peça, insista, volte a pedir, bata à porta do coração de Deus. Peça sempre de novo. E espere pelo tempo de Deus, pelo tempo do Pai do Céu, que não é o seu nem o meu tempo, pois o Senhor não deixa de atender os pedidos de uma mãe que confia nele, que lhe entrega seus filhos, que os recomenda à proteção da mãe que ele próprio, Jesus, nos deu na cruz. Gosto muito de provérbios, de ditados, pois neles sempre há sabedoria, como neste provérbio judaico de grande beleza. Quando Deus descansou no sétimo dia, deixou as mães para cuidar da sua criação. Não é bonito? Olhe só, quando Deus descansou no sétimo dia, deixou as mães para cuidar da sua criação. Mas não é verdade? Ah, mães, que rico presente de Deus vocês são. Deixem-se desembrulhar por seus filhos. Sejam sempre disponíveis, abertas, acolhedoras, nunca se arrependerão. E por amor de Deus, não deixem que o celular roube a vida de seus filhos. Das queridas Nete e Larissa, que me ajudam tanto em meus trabalhos, ganhei o livro Histórias Lindas de Morrer, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, publicado pela editora Sextante, sendo que doutora Ana Cláudia é médica paliativa que há vários anos cuida de doentes terminais. No livro, chamemos nosso personagem de Flávio, o nome dele era outro, ele é um morador de rua. Na verdade, morava na varanda de uma casa abandonada na Vila Madalena, bairro Boêmio de São Paulo. Agora estava com câncer, internado em um hospital, magrinho que só ele. Lá no hospital, um dia, houve uma pequena festa para os idosos. A doutora convidou-o também, ele alimentou-se bem, bem. Flávio sabia que ia morrer. E a certa altura, dias depois, revelou a doutora Ana Cláudia seu maior desejo: rever a mãe e pedir-lhe a bênção. Sua mãe morava na Paraíba e ele não se lembrava de nada que pudesse ajudar a encontrá-la. Mas doutora Cláudia e outros amigos foram persistentes e por fim encontraram o número de um sobrinho de Flávio. Conta a doutora Ana Cláudia, uma grande médica: uma conversa com esse sobrinho nos ajudou a entender a relutância de Flávio em se aproximar da família. Nosso paciente tinha sido expulso da cidade pelos parentes. Na época, já era alcoólatra e se envolvera em episódios de violência doméstica envolvendo muita gente e envergonhando os familiares. A mãe adoecera muitas vezes por causa do filho desajustado que fora execrado pelos irmãos. descobriu-se que a mãe ainda estava viva, muito idosa, cega e surda, mas lúcida. Um pastor, lá na Paraíba, foi até a casa dela e ligou o áudio, a gravação que a doutora Cláudia havia mandado, dizendo para aquela mãe quem era seu filho Flávio nos dias de hoje. Flávio era, agora, alguém sempre empenhado em fazer companhia a pacientes, a doentes solitários, educado e atencioso, e muito querido por todos. Era alguém que ainda tinha fé e aprendera com o pai a ser gentil e bondoso. No dia em que completou 50 anos, Flávio piorou. A médica perguntou o que ele queria ganhar de presente. Ele respondeu: nada, a não ser a sua amizade, doutora. Flávio foi piorando, piorando, e só sabia pedir: mãe, mãe, ô mãe, a benção, mãe. A piora se acentuou. Uns enfermeiros avisaram a doutora Ana Cláudia. Ela conta: eu sou mãe. Sei o que é ser mãe. Sou todas as mães do mundo. Irmãos não perdoam. Filhos não perdoam. Maridos não perdoam esposas. Esposas não perdoam maridos, embora todos possam escolher perdoar. As mães, porém, as mães estão condenadas ao perdão eterno. Uma mãe sempre perdoará seu filho. Se a mãe de Flávio soubesse como ele era agora, ela o perdoaria. Continua a doutora Ana Cláudia: escrevi uma mensagem para o Flávio, como se fosse a mãe dele. Seus indicadores relativos à saúde indicavam praticamente a impossibilidade de existir vida, mas ele continuava vivo. Como ele continuava a viver? Chamei o médico residente, contei a história da vida de Flávio para ele e pedi que ele, médico residente, lesse a mensagem que eu escrevi como se fosse a mãe dele, do Flávio, para o nosso querido doente. O médico residente fez isso. Depois me contou que, assim que terminou a leitura, Flávio morreu. Tinha esperado só a reconciliação com a mãe e sua bênção. É, e tantas mães já não abençoam mais seus filhos, e nem os filhos lhes pedem a bênção. É, a mãe não desiste nunca. E se for preciso, Deus até ajuda a mãe para que outra pessoa se passe por ela. Amor de mãe é sagrado. Felizes os filhos que sabem amá-la. Felizes os filhos que sabem honrá-la cumprindo o quarto mandamento de Deus. Lá do céu, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, também as mães derramam chuvas de rosas, chuvas de bênçãos sobre os filhos amados que ficaram na terra. Feliz e abençoado Dia das Mães, queridas mães. E agora escutemos nossa música. Ângela Maria e Agnaldo Timóteo interpretam a velha e sempre bela canção que conheço de muitos anos: Mamãe.
Tu és feita de amor, de esperança. caminho perdi. Volto a ti, me sinto criança.
Mamãe, mamãe, mamãe,
eu te lembro, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo.
Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo.
Ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar.
Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu.
Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu.
Mamãe, mamãe, mamãe,
tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor, de esperança.
Ai, 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 mamãe,
eu cresci, o caminho perdi, volto a ti e me sinto criança.
Mamãe, mamãe, mamãe,
eu que lembro, o chinelo na mão, o avental todo sujo de ouro.
Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Markendall.